Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando mais um episódio do Tricô, esse podcast lindo que a gente está sempre aqui, voltamos a falar e sempre com muita empolgação e vou adiantar aqui que de barriguita cheia, né? Meu nome é Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Neves com um podcast lindo com pessoas lindas. E de barriga cheia também.
Ladies and Jennifers, aqui é Tadeu França, que bom que eu fui o terceiro porque eu estou digerindo a delícia que eu comi de barriga cheia e feliz da vida.
Muito bem, minha gente. A gente hoje vai falar sobre autoaceitação, imagem corporal, como a gente vê isso na gente, nos nossos processos, como a gente vê isso nos nossos filhos, passa por eles. Vai ser uma conversa muito, muito, muito das supimpas, mas eu queria antes falar pra você aí, né, que tá aí ouvindo a gente, que a gente... Os momentos de dias de luta e dias de glória, hoje é um dia de glória. Não é não, meus amigos?
Labachurias.
Porque a gente recebeu
dia de felicidade.
Um mimo. A gente recebeu um mimo, tá bom? Pegou aqui, chegou um restaurante. Você conhece um restaurante chamado Abratio? Vocês conhecem, meus amigos? Abratio?
Nossa Senhora.
Eu, honestamente, conheço porque eu vou lá algumas vezinhas, assim, entendeu? Eu já conheço, ó. Só freguei,
então,
só freguei.
Chegou o Abratio na nossa DM, ele chegou assim, aí... Quero jogar umas comidas nos peitos dos pais. Aí eu falei, pode jogar no pai aqui, ó. Léo! Joga nos peitos do pai. E a gente falou assim, porra.
Cara, ele fazendo gíria futebolesca. Cara, só quem tá assistindo...
Eu entrego. Eu entrego o conselho.
E essa sonoplastia? Né? Sonoplastia é muito real, né?
Nossa, ele quer pagar de Gabigol, mas porra... Mas vai, bora.
Difícil, cara. Vamos...
Não.
Desculpa.
O mimo
mas assim, ó, dona Brati, não pare de mandar comida pra gente, tá? Então eles mandaram pra gente um prato pra compartilhar e um aperitivo pra cada um de nós. E quando eles falaram, eu falei assim, olha só, gente, vocês vão ter que mandar um pra cada casa, porque a gente mora em lugares diferentes, não gravamos juntos. E o pessoal falou, tá tudo bem, a gente quer apoiar um podcast tricô supimpa desses, vamos lá então, mandou pra gente, agora eu quero aproveitar então e saber o que vocês pediram aí, o que vocês saborearam aí. O Berto não tá aqui, Berto safado, ele não tá aqui, mas ele também comeu, pra comer ele tá bem, né, pra gravar ele não tá bem.
Eu comi inicialmente o Carbonara Bites, que meu irmão, que foi entrega, né, mas de qualquer maneira veio crocante, que parada deliciosa. Eles são um bolinho de risoto feito com arroz arbóreo e panceta. Maluco, essa panceta foi feliz pra minha panceta. É uma coisa deliciosa.
Meu Deus, eu sabia que ele ia mandar essa.
Foi muito bom, brother.
E assim, aí a gente pediu um prato pra compartilhar, que é o quê? Pra galera que não conhece, prato pra compartilhar é um pratão, meu irmão. Que dá pra dividir. Eu, quando vou com as crianças, a gente divide. Eu, Dante e Gael, um prato pra compartilhar é tranquilo. Então,
pois é, isso que eu ia falar. Eles estão mentindo aqui, hein? Estão mentindo. Pedi um fettuccine e filetto marsala. Que agora tem que ler aqui porque é tanta coisa que falar da cabeça é difícil. Fettuccine alfredo com tiras de filé mignon ao nosso molho à base de vinho marsala com toque de prosciutto e cogumelos. Os cogumelos vêm na consistência assim deliciosa. Tudo assim, uma combinação perfeita, derrete na boca. E eles são mentirosos, tá? Tão de mimimi. Ele fala que serve 2. Serve 20. Tem comida pra caramba nesse negócio. É muita comida. E é bom pra caraca.
Muito bem, muito bem. Tá, então com a barriguinha cheia, né? Não vai dormir ao longo da gravação, não, né?
Com barriga cheia, meu pai com barriga cheia, a Eva com barriga cheia. Todo mundo aqui em casa com barriga cheia, tá? Uma coisa assim, cheia.
E você, Tadeu, o que que você... Você fez uma escolha...
Olha, assim, não.
Chique?
Gente, de verdade... Eu já sou fluente em italiano, só de eu conseguir pronunciar essa delícia que eu pedi aqui, chamada fiori di peperoni. Fiori di peperoni significa o quê? Massa de pizza crocante. Quando a gente fala crocante, gente, deu pra ouvir, sabe aquele ASMR? Se vocês me vissem comendo,
né?
Dava o croque-croque. Massa de pizza crocante por fora e macia por dentro, em formato de flor, então tem o quê? Toda uma preocupação aí de você se sentir na Itália mesmo. Com um toque de Stella Artois. Eu não sei falar, que esse já é francês. Stella Artois. Recheada com molho pomodoro, mozzarella, porque tá escrito com dois S, mozzarella, pepperoni e linguiça italiana artesanal, meu amigo, em nome de Jesus.
Não, essa daí
Jesus.
Não dá. Ai, não,
ai calma, você achou que acabou? Você achou que acabou? Parmesão em fios e molho pesto finalizam esta combinação, meu irmão. Olha, o que foi delícia. Se na minha época de ensino médio de escola tivesse isso na cantina, eu teria sido um adolescente muito mais feliz. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade.
Caraca, imagina?
Cara,
eu vou querer um fiore de pepperoni aí, de
pepperoni.
Por favor.
Não, mas você não quer um hamburgão? Que hamburgão, meu irmão? Quero fiore de pepperoni da Abratio. Então, pedi isso de entrada, de, né, de aperitivo. E para compartilhar, eu fui com Victor Olives e pedi também o fettuccine filetto marsala, que olha... E é isso mesmo, para compartilhar, eu tenho eu, Thalita, e o Augusto e o Hugo, né? Eles comem bem, mas o Hugo, meu irmão, o moleque tem 2 anos,
mini draga.
Parece o Tasmania na hora de comer. E super deu para todos nós, então assim, de verdade, olha, Abratio, eu senti-me abraciado. Essa é a real. Eu tô tentando forçar um italiano aqui, mas eu não parlo.
Pô,
muito bem.
Eu fico lembrando que eu não sei como é que, se é em São Paulo, como é que é nos outros lugares, mas a minha lembrança que eu tenho é que sempre que eu vou no Abratio, não vou tantas vezes assim não, gente, tá? Mas assim, quando eu vou, e aí sempre as crianças querem ir no banheiro. E o banheiro, cara, tem um negócio diferente, diferenciado o banheiro do Abratio, porque tu entra lá... Tem, tipo, parece que você tá falando um curso de italiano, porque tem umas frases assim, tem uma voz, um CD, vou entregar a minha idade, tem um CD tocando dentro do banheiro e o cara fica, buongiorno, bom dia. Aí a pessoa vinha e falava em português, sabe? Então ele ficava falando as frases, as expressões, e eu ficava assim, olha,
você não quer falar que é o Duolingo porque não é parceria? Duolingo italiano.
É. Mas ó, vou contar aqui qual que é o meu. Eu fui um pouco mais... humildão, mas seguro das coisas que eu já comia e que eu já conheci, que eu já gostava. Então, meu aperitivo foi um mini hambúrguer de polpetone.
Nossa.
Imagina, hamburgão com polpetone ali no meio. É muito bom. Eu lembro da época que a Anne estava grávida da Cora. Às vezes a gente pedia delivery. O almoço da Anne era isso. Porque era aperitivo, mas que assim, são 4 mini hambúrguer bem servidos, sabe? Com mussarela, com manjericão. Então, um bagulho muito bom.
Salivei,
muito bom.
Salivei.
E... eu quis inovar aqui no prato para compartilhar, que é um negócio que inovar não na nossa família, porque eu normalmente divido esse prato com os meninos, que é o espaguete pomodoro com polpette. Eu tô mexendo a mãozinha aqui com polpette para mostrar para vocês que eu estou falando italiano. Quem tá ouvindo não percebeu, mas eu estou gesticulando aqui.
Não, tá mesmo, gente.
Mãozinhas, foi muito bom. Foi
mãozinha fechada e tudo.
Foi melhor que a gíria futebolesca e o trejeito futebolesco.
Que é nada mais nada menos que um espaguete com almôndegas, feito lá com aquele blendzinho especial de carne bovina lá do Abratio, que assim, delícia. E vem almôndega pra caramba, entendeu? Então dá pra dividir entre as crianças, sobra almôndega, eu como pura almôndega depois, porque a almôndega dos caras é brincadeira. Tá? E eu vou aqui, o Berto, ele avisou pra gente qual que foi o prato que ele pediu, então eu já vou avisar aqui logo que o aperitivo dele foi igual ao do Victor Rives, que foi o Carbonara Bites. Eu preciso comer esse aí e provar, porque eu fiquei interessado com esse lance aí da panceta.
Super indico.
Quero que essa panceta visite a minha panceta.
Já fica a dica pra Abratio para o próximo episódio. A gente ama ser meu Abratio.
Olha aí. Pô, imagina? Pô, aí vai ser bonito demais. E ele pediu pro Pato pra compartilhar a lasanha bolonhesa, que eu já experimentei e é surreal de gostosa. Daquelas que é bem servida assim, de recheio, tem lá o mix de queijo ricota, tem bastante carne moída ali, porque eu não gosto de lasanha bolonhesa que você come e você não sabe se é lasanha ou se é um escondidinho que você tem que ficar procurando a carne moída. Não, lá o bagulho é regado, tá entendendo? Então, tá aqui. Então, muito obrigado, Abratio, por mandar esse mimo pra gente aqui. Continuem mandando, tá bom? A gente sempre vai falar bem de vocês aqui. Até vou lembrar que eles estão fazendo essa parada aí em mês de outubro, que é o mês das crianças. Então, você que tá ouvindo aí, se nunca levou teus filhos no Abratio, leva aqui a um ambiente... Pô, cara, desses restaurantes assim de franquia grandes, é um dos que eu mais curto, assim, de ter ambiente pra família, sabe? E eles têm uma parada que os meninos já participaram, que é muito, muito, muito maneiro, que é o Pizza Piccolino Formaggio. Vocês já viram isso? Eles fazem tipo, os caras vêm com a bolinha de massa E aí, tipo, entregam pras crianças com molho, com, né, o queijo, com um parmesãozinho. E aí mandam as crianças fazer a própria pizza. Então, essa é a minha pizzazinha pequena, né? Eles vão lá, amassam, não sei o quê. Tem um, eles ganham um avental. Aí vão lá, amassam, não sei o quê. Aí prepara a pizza e tal. E depois eles pegam aquela pizzazinha, levam pro forno a lenha. E depois voltam a pizza que as crianças fizeram. Assim, as crianças ficam maluca com esse negócio de depois poder comer a própria pizza. Então, assim, é uma atividade sensorial, inclusive, depois você come aquilo dali. É, você que tá ouvindo aí a gente, tá salivando? Corre atrás, tem tudo que é lugar, né? Aplicativo de entrega, tem no cardápio dos caras lá, tem shoppings aí ao redor de você, então vai lá e conhece. E é claro que se você não quiser participar dessa alegria, né, degustativa, vamos dizer assim, você pode ainda assim apoiar a gente no Orelo, tá bom? Então vai lá no orelo.cc, já emendei um jabá no outro, porque aqui é assim, vai lá no orelo.cc/tricô, R$10 só por mês, você volta a apoiar o nosso podcast, e você não vai só apoiar não, você vai ver um monte de conteúdo esse que a gente já produziu, tem De Frente com o Tricô, tem as indicações supimpas, tem um episódio extra loucura lá do exército de tossir na mão que a gente já fez, então assim, tem muita coisa maluca lá, é como se fosse o nosso proibidão, né, as coisas que a gente não tem coragem de soltar aqui pro público, a gente fala lá. Se quiser, vai lá, e é claro, também vai poder participar do nosso grupo de apoiadores supimpas. Já deu de recadinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos aqui para nossa pauta. Vamos lá, gente. Eu queria começar falando com vocês aqui sobre esse processo de autoaceitação. E eu acho que é meio louco a gente falar sobre isso dentro do lugar que a gente está aqui. No primeiro recorte maior, que é o de homens, em que normalmente homens não têm muito problema em aceitar o próprio corpo. Tem toda aquela coisa assim, não, porque o homem barrigudinho é o cara que, o cara tá bem, tá ganhando todas e todos. Então, assim, existe, é claro, uma ausência de pressão, né, sobre a nossa estética, que a gente poderia combinar que sim, mas ainda assim, isso não significa que nós estejamos 100% ok com as nossas, vamos dizer assim, nossos corpos, as nossas aparências. Eu sei que existe, inclusive, um recorte que a gente pode fazer também com o Tadeu, que tem um recorte de raça também, a própria, ele se encontrando ao longo dos anos com relação a isso. Inclusive, faz, já deixa aqui pro jabá do teu livro infantil, que é lindíssimo. Mas eu queria começar dizendo que eu não tenho lembrança de nunca ter me sentido confortável com o meu próprio corpo, com a minha própria aparência. Eu posso dizer isso com tranquilidade.
Nossa, tipo, nunca,
inclusive,
nunca?
Hoje. Nunca. Talvez criança.
Mas né? Criança
sei
não
lá,
conta.
4, 5 anos. Mas assim, a partir do momento que eu, sei lá, crescendo,
começo 10, 12, tomar assim, provavelmente.
Conhecimento do meu próprio corpo, nunca. Sempre tive vergonha. Sempre tive muita dificuldade de lidar com o meu corpo, que não era um corpo padrão, era sempre um corpo mais pro gordo, né? E já, né, enfim, tô hoje perdendo muito peso, não por causa disso, por causa de saúde, como a gente já falou no nosso episódio anterior, mas eu nunca tive. E sempre pra mim foi muito esquisito ouvir as pessoas falarem assim, ah, mas homem também é muito fácil, homem pode ser gordo, pode ser barrigudo, que tá tudo bem. E pra mim nunca foi tudo bem. Eu não era aquela criança ou aquela pessoa que anda tranquilamente na rua sem camisa, sabe? Hoje, nem hoje, sabe? Que eu tô treinando e vejo umas curvinhas ali de músculos. E isso pra mim, eu acho que é um processo que, mesmo que eu tenha um corpo todo trincado, eu ainda vou ter vergonha do meu corpo, porque isso tá na cabeça, não tá no corpo, né? Então, assim, abri essa conversa aqui com vocês. Como é que é com você aí, Tadeu?
Cara, quando você falou que talvez seja mais fácil pro homem e tal, socialmente falando, em termos de se aceitar, eu talvez enxergue um pouco diferente. Eu acho que é difícil também, mano. Porque a gente é pressionado em performar e em ser o que, por exemplo, vai, né, nessa fase de adolescência, a gente começa a descobrir o nosso corpo, o que é, e o conceito de belo e feio chega pra gente nessa época, é a hora que a gente é macetado pela indústria pornô, por exemplo, que nos vende um ideal de corpo que é inalcançável, tá ligado? Que é inalcançável. E vende um ideal de corpo, aquilo mexe com a nossa autoestima, você fica tipo, tá, se o ideal é esse, se isso é o bom, se isso é o certo, e eu não tô lá, já era, vou me pôr no casulo, seja eu o cara com a autoestima mais alta que for, que tivesse os traços mais padrão possível. Se o cara, às vezes, ele não se enxerga daquele jeito, o cara vai ficar incomodado, vai ficar tímido, né? Então, você tem várias situações, você tem situação de, sei lá, de vestiário, você tem situação de praia, em que a pessoa fica tímida por não se encontrar, não se ver num corpo de academia, num corpo de, sei lá, de um ator que ela viu e que, sabe assim, eu acho que é difícil, a gente tem essa cobrança porque toca muito na nossa autoafirmação de masculinidade, né? Tipo, parece que se você não é berinjeludo, não sei se eu posso falar assim, ou você não é trincado.
Meu Deus, olha que eu entendi.
É, berinjeludo. É, e se você não é berinjeludo, se você não é trincado, se você não tá nada dentro daquilo que impuseram na nossa cabeça, você não vai ser aceito, e aí você passa a não se aceitar e leva a vida assim, tá ligado? Tipo, você acha que não vai encontrar ninguém na tampa da sua marmita, você acha que não vai conseguir formar uma família por conta desse ideal. Então acho que a gente é também massacrado por... Nossa, os cachorros começaram a fazer a Terceira Guerra Mundial aqui. A gente é macetado por essa cultura, tá ligado? E isso, isso chegou em mim também, sabe? Chegou em mim na época de...
Deixa eu perguntar.
Quer falar, Vitor? Pode falar.
Quero. Uma pergunta. Você falou em questão de performar, aí veio na minha cabeça e falou, porra, isso foi interessante. Você acha, então, que nessa parte, por exemplo, do homem... isso de que o homem barrigudinho passa, mas na verdade essas pessoas estão ali meio que fingindo que estão de boa com isso, e na verdade por trás tá tudo, caralho, meu irmão, tô com barriga do caralho.
Obviamente.
Aí na frente, ah, porra, você quer barriga de cerveja, tudo mais.
Cara,
você quer lá.
Só nesses espaços seguros, tipo Tricô, ou tipo nosso grupo do Zap, que são pessoas que, tipo, tem tão ok assim com as suas masculinidades, que a gente consegue se vulnerabilizar e falar assim, cara, não curto minha barriga. Putz, eu não curto, sei lá, eu acho que eu sou abaixo da média brasileira, sabe? Tipo, as pessoas mentem, mano. As pessoas mentem, elas querem, uhum. Elas vão se autoafirmar pra pertencer, tá ligado? Então o cara que fala, é porque eu não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo outro, ele precisa caber, mano, ele precisa pertencer. Se ele é um cara, de repente, solteiro, o cara ele vai tentar usar isso pra se vender, pra conseguir relações, pra conseguir andar junto com pessoas, enfim, se autoafirmar, tá ligado? Conseguir viver o que chegou pra ele. O belo definiu o feio pra se beneficiar, simples assim.
Eu achei que você tava falando do belo cantor. Aí eu comecei, ele vai puxar uma citação?
Não.
Mas não, aí eu fiquei
decepcionado. O belo de beleza, né? O belo, aquilo que é belo. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Então, a gente vive sim, Vitor, nesse lugar de, tipo, vou mentir, vou aumentar. Eu lembro, tipo, na adolescência, que o hype era você contar quantas meninas você ficou, tá ligado? Quantas meninas você ficou numa festinha,
padrão,
tá ligado? Hype. E aí eu lembro que eu já aumentei a quantidade inúmeras vezes em noites que eu, tipo, rolês que eu não tinha pegado ninguém, que eu não tinha beijado ninguém, e que nessa época, sei lá, eu gostava
padrão.
De alguém, padrão, óbvio, né, tipo, no mínimo uma mão você tentava encher, pra não parecer tão mentira, você falava só quatro que eu tava de bojo, tipo, eu tava suave, eu tava pro creme, entendeu? Mas nessa época, quando você não conseguia ninguém, a minha... Olha que louco, meu prazer era conseguir agitar as meninas bonitas que eu achava bonita com uns amigos meus. Sabe o famoso Sazon? Só tempera? Entendeu? E eu era esse cara. E assim, beleza, o tempo passou e aí veio a questão do meu cabelo, já puxando antes de passar pro Victor. A questão do meu cabelo, que foi um processo de aceitação o maior da minha vida. Tá ligado? O maior da minha vida. Eu raspei o cabelo dos 8 aos 32 anos. Só na pandemia,
foda,
que, tipo, me bateu uma crise de identidade, de eu olhar pro espelho e falar, mano, é o mesmo rosto desde 1996. É o mesmo carequinha, com o mesmo nariz, a mesma boca, a mesma cara. Como eu seria se eu tivesse outros, tipo, valorizasse outros traços? Como eu seria se eu deixasse o cabelo crescer? E aí a pandemia me proporcionou estar em casa, então eu não precisava performar, vamos dizer assim, visual estético para a empresa, para o trabalho, essas coisas, e eu deixei crescer, e também por conta dos meus filhos. Como é que eu vou falar? Filho, seja antirracista, tenha orgulho dos seus traços, orgulho dos traços do seu avô, dos, né, do seu bisavô, do papai, se eu tinha vergonha dos meus, né? Então a gente educa pelo exemplo, tá ligado? Então isso pra mim, só que hoje, mano, eu me sinto, na moral, eu sou bonito pra caralho, né? Eu sou muito bonito, eu me acho muito bonito. Mas assim, é isso. E o último ponto, pra eu não ser tão prolixo, que tem uma parada que eu já parei pra pensar, que eu acho que paira muito na cabeça de homens casados, que é a coisa do... De, vamos dizer, parar de se cuidar, entre aspas, sabe? Um desleixo, um parar de se cuidar, um parar de dar atenção para pro autocuidado, porque ele, na cabeça dele, ele já chegou lá. Sabe assim, tipo, eu me arrumava pra conquistar alguém. Depois que eu conquistei, agora que eu casei, isso não é mais uma questão.
Ah, não, mas isso é muito comum, tipo, né? Muito cara faz
é
isso.
É muito,
né?
Comum, tipo, ah, já casei mesmo, então, tipo, não tem por que me cuidar, já conquistei quem eu queria. E aí o cara, tipo, sei lá, não se cuida, não para de olhar pra isso.
E do outro lado, e vice-versa também, né? O cara, quando toma um pé, acaba não, ele vai lá e começa a fazer academia, quer, né, perder peso, quer meter o shape, tá.
E tá cara de falta de amor próprio, porque, tipo, se você tinha o objetivo de pegar alguém, eu peguei, foda-se eu não me importo, mesmo caguei, vou
exatamente
acabar com esse corpo aqui.
Não, e é desleal, até, tipo, é desleal, assim, vamos dizer, não sei se é a palavra certa que eu usei, mas é, você, é tipo assim, você alugou uma casa, e aí você tá morando na casa, tipo, com um mês você começa a descobrir que tem cupim, infiltração, e quem alugou fica tipo, ué, mas na hora que eu comprei no anúncio, não tava assim, tá ligado? E a pessoa meio que se desilude. Eu usei uma analogia aqui, talvez não tão boa, mas é meio que isso, você tipo, ah, pô, eu sou um cara incrível, pô, não sei o quê. Isso serve pra parte estética como pra parte de personalidade. A gente fala muito, a gente ouve falar muito sobre os esquerdomachos da internet, né? Que tá lá, te leva, né, fala bonito, canta um Chico Buarque pra você, e não sei o que, cita três...
Cuidado que é proibido falar em Chico Buarque agora, três... né? Em Chico. Ah, é Chico. Chico. Falar em Chico é complicado.
Exato. Mas, tipo, o cara cita três referências de, sei lá, Elis Regina, Tarsila do Amaral, tal, você fala, ai, que cara legal, tal, não sei o que, ele leva pra mostrar o AP dele de chão de taco, essa mambaia dele, e depois você descobre que o cara é mó tóxico, tá ligado? E abusivo, e etc e tal. Então, assim, os caras estão nesse lugar de mentir, de se autoafirmar, e depois quando eles conquistam, né, faz a dança do acasalamento e conquista a fêmea, né, ou o outro macho, o cara, tipo, parece que ele, ah, cheguei lá, então agora eu não preciso me preocupar com isso, em me cuidar, tá ligado?
Cara, é muito isso. Eu acho que a gente tem um monte de coisa, um monte de gavetinha que a gente abriu aqui que eu tô tentando me segurar pra não... Até pra deixar o Vitor falar, né? Mas eu só queria, antes, assim, de ir pro Vitor, só queria falar uma parada que tu falou, um negócio que mexeu muito aqui comigo, que foi esse lance do... Como é que é? Berinjelado?
Berinjelão. Berinjeludo. Ser um cara berinjeludo.
E tu falou de adolescência, né, cara? E, assim, isso me voltou uma parada, não sei como é que foi com vocês isso. Essa coisa de vestiário, se existe um negócio, um lugar tóxico na adolescência, um lugar que eu tinha muito medo de ir, de visitar, era o vestiário ali depois da aula de educação física dos meninos. Porque assim, não tinha resposta certa. Se você não tomasse banho, você ia ser o porco. Se você fosse tomar banho e tomasse banho de cueca ou de sunga, iam te zoar também, né? Porque tem alguma coisa ali. Se você...
Mija de porta fechada.
É, ou então se você for tomar banho, peladão, mas aí percebem que o seu pênis ali, ele tá abaixo da média, vão te zoar também. Então assim, não existe, pra mim, assim, era uma situação de pânico, que eu odiava aquilo dali. E eu lembro que isso, eu sei que isso me afeta até hoje, quando eu tô, sei lá, vou no vestiário da academia, vou tomar um banho na academia, alguma coisa assim, O meu reflexo sempre foi esse de ficar assim, escondido, tentado. Pra... Eu quero ser invisível, eu não quero que ninguém me veja aqui. Então, assim, eu fico virado sempre, né, com a bunda virada para as pessoas, escondendo aqui a minha região da frente, porque eu não quero ninguém me vendo e não sei o quê. Porque era esse pânico, sabe? Existe esse pânico nessa afirmação de masculinidade medieval, vamos dizer assim. Que persegue a gente até hoje, cara.
Falocêntrica. Uhum. Tanto que a gente, tipo, vamos dizer, expõe outra parte íntima como comum, que é o glúteo, que é a bunda, tipo, pra não mostrar a outra que a gente quer proteger e que a sociedade colocou como sinônimo do nosso ser homem ou não ser, tá ligado?
Momento engraçado agora. Tinha uma época que eu trabalhava numa editora e lá tinha...
Editora de livro?
Editora de livro. E tinha vestiário, mas era a fábrica. E tinha vestiário lá, a galera tomava banho na hora de troca de turno e tudo mais, porque era a fábrica, rodava 24 horas. Aí nisso, eu malhava lá perto e depois ia tomar banho na empresa, né? Eu confesso que eu não tinha... Eu vou entrar na minha história, mas eu não tinha muito vergonha disso, não. Só que na parte da berinjela sempre tem esse negócio, né? Porque isso aí atinge 100% dos homens, né? Aí acontece. Toma banho lá, não sei o que lá, tira roupa, né? Dá aquela puxada... Pra dar aquela esticada do bicho. Pra disfarçar. Aí depois tomar banho normal.
Por maior que ele fosse, mano. Todo cara, velho. O cara vai querer, tipo, mostrar diferente, mano. Tá ligado? É isso. Continua.
Aí depois toma banho. Aí tranquilo. Mas tem que dar aquela puxada lá, esticar, pra dar aquela fingida.
Que doideira, né, cara? Doideira.
Se tiver frio, nossa senhora.
Não, mas é frio, pelo menos tem desculpa. Se é frio, pelo menos tem desculpa, entendeu? Tá frio, tudo mais, não sei o que lá, entendeu?
Cara,
acho que a parada é meio essa. O que acontece? Vou falar um pouco da minha história, né? Eu sempre brinco aqui que eu represento a todos os pais, né? O pai médio que nos ouve, né?
Não, você é um exemplar. Harry Potter da paternidade, entendeu?
Mas, especificamente nesse ponto, por algum motivo, eu acho que eu me diferencio. E eu não sei se é uma coisa racional ou se é algum probleminha. Mas, ao longo da minha vida, eu nunca tive problema de autoestima. E olha que eu tinha motivos corporais para ter problema de autoestima. Mas eu nunca... Não sei, por algum motivo, isso nunca me afetou. De alguma forma, nunca me incomodou. Por exemplo, tinha uma época que eu era extremamente magro. Eu já contei aqui, eu dava a volta na minha mão. O dedão, encostava no dedão na minha coluna... E meu dedo do meio, encostava no meu dedo do meio, no meu umbigo. Eu conseguia fechar isso, minha cara. Cintura, de tão magro que eu era. Eu achava maneiro.
Ou você tinha dedos muito longos.
Não, pior que meus dedos são pequenininhos. Minha palma da mão é maior. Eu queria ser pianista. Aí eu falava que eu não podia ser porque eu não tinha dedos longos. Mas aí tinha isso e eu achava maneiro. Tipo, cara, eu era magro demais. Claramente, eu não tinha uma estética agradável. Mas eu tava sempre estive de bem com isso. Por algum motivo, não sei. Eu sempre estive de bem com isso. Eu fui um cara que tinha 300 mil espinhas na cara. Não vou dizer que não me incomodava. Mas não me incomodava no dia a dia. Me incomodava em momentos pontuais. Eu não olhava no espelho. Caralho, eu tô cheio de espinha e tudo mais. Na verdade, às vezes era tipo, sei lá. Eu ia conversar com alguém e tinha uma espinha muito grande. Eu lembrava, tô com uma espinha um pouquinho grande aqui, hein. Aí vai ser foda. Era muito pontual, entendeu? E isso não... Eu não sentia que isso reduzia a minha beleza. Enfim. Eu não me sentia menor por conta disso. E isso foi ao longo da vida. E que, inclusive, é um problema. Isso, eu bem honesto. Eu tenho uma autoestima absurdamente alta. Da onde é que eu tiro isso? Não sei de que cursar essa porra. Mas a minha autoestima é absurdamente alta. Não sei por quê. Não tem motivo pra minha autoestima ser tão alta. Mas ela é.
Tem sim. Você é mó lindo.
Não, falando sério. Eu me acho que você questiona essa.
Não, quando você... Olha só, o Vitor. Quando você fala assim, eu represento aqui o pai médio. Eu acho que você continua representando o homem médio. Porque eu acho que essa é a maioria... dos homens, principalmente o homem branco, cis, hétero, né? O cara que tá ali no padrãozinho. Eu acho que você representa muito isso. Eu acho que é muito normal pros homens se sentirem, não, me sinto muito bem. Mesmo que eu tenha uma barriguinha, não, pô, eu tenho aqui o meu corpo, sei o quê. Então, assim, os caras não se abalam muito com o físico, sabe? Então, eu acho que.
Aí que eu ia chegar. Aí, tipo, foi até que uns 3 anos atrás. 2 anos atrás. Aí tava vivendo a vida, né? Tava engordando um pouquinho, tava fazendo exercício e tudo mais, não sei o que lá. Mas eu continuava me vendo bem. Eu continuava me vendo, tipo, tô de boa, tá tranquilo, eu me acho bonito. Mesmo com a barriga, eu me acho bonito. Eu estou vendo, aqui aquela boia girar na minha barriga. E falo, tá, beleza, mas é minha boia. Tô bem, é isso. Até que minha namorada tirou uma foto. Num ângulo muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Sério, é a pior foto que a pessoa pode tirar. O ângulo de baixo, diagonal, eu dobrado. Minha barriga tava assim, na boa. Ficou uma parada estranha. Tinha várias camadas assim, ondulando. Assim. Eu falei, gente, tudo bem. Eu me acho bonito, mas tá estranho isso aqui. Pô, aí, nisso, acho que eu falei, opa, acho que eu tô exagerando um pouquinho. Beleza. Meu autoestima é alta, mas eu acho que tá na hora de tomar vergonha na cara e começar a fazer exercício. Aí que eu comecei a malhar e voltei e tudo mais. E já tô bem melhor que antes, obviamente. Mas, no geral...
Eu acho que sim, por isso que eu até perguntei
pro Tadeu, a questão da performance. Porque, tipo, tirando a berinjelinha, eu nunca perfumei na minha vida no sentido de fingir. Mas aí que eu acho que é muito específico. Por isso que eu falei que eu acho que eu não represento o pai médio. Porque... eu nunca fingi que alguma característica não boa minha, eu tava de boa com isso, ah, foda-se, é porque é assim mesmo, minha barriguinha, tudo mais, não sei o que lá. Eu sabia que as características diferentes estavam lá, só que não me incomodavam de verdade. E eu sempre, tipo, tive minha autoaceitação foi sempre muito, muito grande. Onde é que veio isso? Não sei.
Te invejo.
Veio de você ser homem numa sociedade machista.
Oi?
É isso. Veio de você ser homem numa sociedade patriarcal.
Muito provável.
Aí, entendeu?
Ou talvez de você, dentre os recortes, estar mais perto do padrão de traço, fenótipo, enfim, biotipo que foi instituído como belo, entendeu? Então, não sei, posso estar falando besteira, mas você está mais perto... De ser lido e aceito socialmente na questão estética do que vamos colocar, um homem preto, gordo...
Faz todo sentido.
PCD, etc, tá ligado? Tipo, com outras intersecções. Então, não que isso seja determinante, mas talvez tenha contribuído,
uhum,
sabe?
Uhum.
Sim,
pra gente não
sentido.
Ficar batendo só na questão social... É claro que existe também um fator de como você foi criado, né? Se você foi criado numa família que todo mundo te ensinava a reconhecer o seu valor por quem você é, não por como você parece, né? Ou seja, não, você tem que se gostar e tudo mais. Isso, obviamente, isso também tem um impacto muito grande, né? Dá pra perceber que eu não tive muito isso. Até hoje, se eu encontrar minha mãe, encontrar meu pai, depois de muito tempo, chega assim... Tu tá gordo, hein? Tá grande, hein? Então, assim, não era oi que falava. As pessoas já falavam isso pra mim. Então, isso já quebrava. Amigos que chegavam falando isso pra mim. Então, assim, isso, inclusive, atravessa uma outra questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, da gordofobia, né? Que, ou seja, a gente aqui não tá tentando falar sobre a gente se aceitar só porque a gente é magro, sabe? Ou que eu tô fazendo isso porque... eu quero ser magro. Não, eu já expliquei isso no outro episódio, né, de que é uma questão de buscar saúde mesmo, e a saúde tá toda fodida. Mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, principalmente porque a gente é pai de crianças pequenas, né, sobretudo aqui de meninos, eu e o Tadeu, mas a gente sabe que eu tenho meninas também, de filhas, e o Vitor também tem, e a gente sabe que a pressão estética... é muito maior, e eu vejo isso pelas amigas do Dante na escola, como que elas já começam a sentir vergonha do próprio corpo, porque o corpo está se transformando, né? Tá chegando ali na pré-adolescência. Então, assim, tem muita coisa aí, cara, de performar gênero que é muito problemática, sabe? E é uma coisa meio doida até, inclusive, né? Porque, assim, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver uma porrada de procedimentos que se chamam de afirmação de gênero e que são amplamente aceitos e divulgados se você é uma pessoa cis, né? Então tem um outro recorte, ou seja, as pessoas vão levantar a mão, ah, eu acho errado cirurgia de redesignação de gênero, não sei o quê. eu sou contra essas cirurgias todas aí que as pessoas trans vão fazer, tem que se acostumar com o próprio corpo, sei o que lá. Mas aí ninguém reclama quando o Elon Musk fica fazendo uma porrada de cirurgia pra afirmar o gênero dele. Ele tem um gênero homem.
Como assim?
Ele faz uma porrada de cirurgia. Ele faz cirurgia de essas coisas de harmonização facial. Isso é uma cirurgia de afirmação de gênero.
Ah, entendi.
Se eu pego e gasto uma grana e boto ali um queixão, por que eu tô botando aquele queixão? É porque é aquilo que se espera de um rosto masculino padrão. E se ele tá fazendo, tá tomando esteroides, algum tipo de hormônio para poder construir músculo, ele também tá fazendo isso com também a intenção de afirmar o gênero dele. Ou seja, ele tá saindo de um corpo que não necessariamente tem um gênero tão marcado para ir para um que tá muito marcado. Então esse para mim é um exemplo clássico.
Já tem
Musk,
até pro pênis que... uns bagulhos já de...
Tem pro pênis, cara.
Pra largar,
sabe? Então, assim,
enlarge a pênis.
Harmonização peniana. Harmonização peniana.
Mentira, isso é sério?
É.
Existe, porra. Então assim, o buraco é muito mais embaixo, sabe?
É
horrível. Gente, fiquei meio chocado agora.
O Vitor acabou de perder a fé na humanidade. E vou lançar uma braba aqui, que eu achei que... Eu tô um pouco decepcionado com o Vitor, que eu achei que ele ia lançar essa. A gente já passou de metade do tempo da gravação aqui, ele não lançou. Mas eu vou lançar por você aqui, para deixar você chutar essa aí pro gol. Que tudo isso, toda essa história de como que a gente tem que performar, como que a gente tem que ser nosso corpo, é culpa do quê?
Culpa do capitalismo, caralho!
Aê!
Essa porra aí, pô!
Por quê? Porque dá dinheiro pra caralho vender gominha inútil que você come pra emagrecer, porra. Chazinho que não tira e incha. Por que essas porra maluca?
Arrasta pra cima aqui que eu te ensino a emagrecer 10 quilos em 30 dias.
É isso.
Cursinho baratinho.
Foda-se a sua saúde, né? Você vai perder 10 quilos.
Exato.
O que vai acontecer depois também, foda-se também. Então assim, é isso.
E o cara ganhar 10 milhões.
Exatamente. Então, tamo aí. Deixei o lacre aí pra você, Vitor. O que você
obrigado,
tem a dizer sobre
feliz.
Isso?
Eu também perdi esse. Não, mas é bem isso mesmo. É, inclusive, isso vem muito... Falando um pouco mais dessa parte de imposição, né? E lucratividade, isso vem muito das parte das empresas mesmo, né? Até da venda de produtos e identificação com o próprio público. Você não vê pessoa... Até mesmo... O foda é que tem, hoje em dia, tem tudo todo lado, né? Tem o Pink Money, tem essas porra, tem o dinheiro... Eu não sei nem se tem um nome específico, mas esse dinheiro da aceitação também. Há lá a propaganda de
accept
pessoas que...
Money.
Accept Money.
Fit Money. Vamos inventar aqui, pronto. É o
que
Fitness Money.
O comum são as empresas botarem pessoas lindas, gostosas, maravilhosas, botando lá pra você comprar o produto. E quando você compra o produto, você acha que tá ficando igual aquela pessoa. E ao mesmo tempo,
exato,
tipo, eu quero ficar com aquela pessoa.
Cara,
né? Você vê lá alguém.
Mano, você quer ver um exemplo que eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer isso. Eu era pequeno, acho que eu devia estar, sei lá, na primeira série, eu devia ter uns 7 anos. E naquela época, eu gostava de uma menininha. Gostava de uma menininha da sala, tá? Maria Joaquina. Toda aquela história é Maria Joaquina Cirilo. E gosto, a gente pode falar sobre isso também, assim, que envolve muito a questão da aceitação também, que gosto é uma construção social e tal. Mas naquela época tinha o comercial do desodorante Avanço, lembra? Com
Avanço.
Com Avanço.
Elas avançam.
Cara, eu ensurnei a minha mãe. Eu ensurnei pra tipo assim, mãe, compra um Avanço. E eu nem fedia... as axilas, não tinha cheiro de sobaco, né? Eu era criança, tá ligado? Só que na minha cabeça eu seria aceito pela menina que eu gostava se eu usasse o Avanço, porque com Avanço elas avançam. Minha mãe não comprou o bagulho?
Aqui no Catete, bando de gente sem consciência de classe, tudo trabalhador fudido ganhando salário de merda, só tá namorando aqui quase que herdeiro, porque não teria dinheiro pra conseguir morar no bairro desse, pra pagar esse aluguel. E se acha o supra-sumo assim do pobre prêmio, fica comprando camiseta cara, de marca cara, pra quê? Fingir lá que é aqueles caras lá, fortão, bonitão, rico, tudo mais.
Faria Limer.
Faria Limer, isso aí.
Faria Limer. Mas, cara...
Tudo pra performar.
Mas isso é há muito tempo. E, ó, um desfecho. Minha mãe comprou, eu passei, e ela não avançou. E na festa junina... Ela ainda dançou. Dançou com o menininho que era tipo o loirinho, sabe? Assim, ele foi noivinho, ela foi a noivinha.
Não, não, história de...
É, tipo, história... Poxa. É, muito Cirilo Maria Joaquina. Eu tenho esses traumas, nunca vou esquecer.
E sabe que... Eu achei que ia ter um desfecho bom, cara.
Não, não, porra. Eu passei o avanço, ela não avançou. Fiquei com aquele cheiro de... Porque depois vem o suor, com aquele... com a camiseta da escola, que o bagulho chega a ficar verde. Nossa, só Jesus na causa. Mas... É, nessa festa junina, a menina que eu gostava, que era tipo a Maria Joaquina da sala, dançou com o menininho Macaulay Culkin da sala, e eu, uhum. eu dancei com a menina que sobrou, tá ligado? E a menina que sobrou era fora do padrão, tá ligado? Uhum. Só que aí tem um negócio, a menina fora do padrão tinha crush em mim, gostava de mim.
Olha aí.
Gostava de mim, só que como eu falei, gosto é uma construção social, né? Então, essa construção me fez... olhar palmitando desde pequeno, tá ligado? Tipo, ai, ela Maria Joaquina, não sei o que, esse ideal da novela foi muito massificado na nossa cabeça, tá ligado? Que a gente uhum. não se permitia acessar, e claro, crescendo, você vai entendendo e vai se relacionando com outras pessoas e permitindo outras relações, mas isso vem desde a infância, e a gente quer se autoafirmar há muito tempo, claro que sem na infância sem entender, né? Na adolescência a gente entende um pouco mais e na vida adulta a gente entende muito, que é isso que o Vitor falou. Galera sem consciência de classe, com complexo de Dona Florinda, né? Que
complexo Dona Florinda.
Tá morando ali na mesma vila do Chaves, que não tem um sanduíche de presunto, só que ela chama todo mundo de gentalha como se ela fosse a Narcisa, né? Então...
Pode escrever.
É tipo, isso invade muito a gente, sabe? É, em muitas fases, de diversas maneiras diferentes.
Pois é. Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu tava pensando depois que o Vitor falou também, negócio lá do... Todo mundo é fudido. E é claro que eu entendi o ponto do Vitor, mas eu acho que tem uma... Eu nem acho que seja esse o caso que o Vitor tá comentando, não. Depois tu me confirma, Vitor. Mas é, só pra gente deixar também bem assim evidente que existe, por exemplo, uma outra cultura, que é a cultura da ostentação, que há uns anos atrás ficou muito forte. E é claro que é ridículo, porque aí era um monte de branco fazendo essas porra, né? Branco rico fazendo esses negócios. Mas a gente sabe que a cultura da ostentação, ela vem da cultura negra também, principalmente periférica e muito nos Estados Unidos, inclusive, por causa do cenário do rap, né? Que é aquilo assim, você não tem dinheiro, você tá sempre na luta, não sei o quê, mas é uma forma de você ostentar e mostrar que você tá também batendo de frente com a galera, mesmo que isso te foda financeiramente, né? Então assim, aquele lance do cordãozão cheio de brilho, do tênis de marca e tal, arará, não é o, obviamente não é o que o Vitor tá falando aqui, mas eu fiquei pensando assim, porra, pra você ver como que tem recorte pra tudo, né? Porque assim, não é exatamente todos os lugares, às vezes é uma questão de você se afirmar, porque tudo esse negócio de aceitação passa por um monte de lugar, e aqui a gente tá falando de sociedade, né? Ou seja, assim, a cultura do cara se afirmar ali, mostrar que ele tem o poder, e que ele vai estar batendo de frente com os outros que têm poder também, por mais que isso custe muito pra eles, né?
Eu entrei até na discussão com um amigo meu sobre exatamente esse assunto, que ele estava falando justamente da questão da hipocrisia de alguns cantores negros que ficam falando mal.
Atacam o Emicida pra caralho.
Foi o caso do Emicida, inclusive. Mas tá usando fantasma. Roupinha de marca e tudo mais. Falei, cara, mas isso aí é uma coisa muito específica. Isso aí representa a favela venceu. Eles não estão passando... Porque a gente passa, a gente tem emprego, eu tenho emprego formal, tenho a vida pela universidade, não tive dificuldade para alcançar o ponto que eu tô em comparação com as pessoas negras que moram na favela do Tamar. Então, essa galera que tá lá embaixo, porque realmente eles estão fodidos mesmo, para estar pior no nível hardcore do jogo, quando eles chegam lá, eles querem mostrar que eles chegaram. Então, é totalmente diferente... Dos herdeirinhos aqui.
Mas, ó, vou colocar uma pulga. O capitalismo, ele é tão sofisticado e ele venceu em tantas esferas que a gente tá cercado, a gente não tem pra onde correr. Sabe por quê?
Porra,
sim. Porque o que acontece? O cara, tipo, pô, ele não ganha um salário pra ter um iPhone. Tipo, na nossa... Na cultura, assim, tipo... Da educação financeira, você não tinha que ter um iPhone porque você precisa... sei lá, pagar conta de gás. As pessoas querem dar palpite em como a pessoa vai gastar o próprio dinheiro dela. É, ah, você não tem dinheiro para comprar uma roupa da, sei lá, de tal marca. O bagulho é tão sofisticado que quando o cara consegue comprar, o cara que é classe média baixa, o cara que é pobre, é preto ou não, mas quando ele consegue acessar, que acontece? Vamos falar de moda. A moda muda. Aquela roupa para de ser legal. Aquela roupa para de fazer sentido. Aquela marca fica tipo, ai, você tá usando Hollister. Nossa, eu lembro que Hollister era tipo, nossa, em 2010, alguma coisa assim. 10, 12. Nossa, camiseta da Hollister. Eu tenho uma camisa da Hollister até hoje, tá? Não sei o quê. Quando começou a vender Hollister na feirinha sabe que os caras estendem assim no plástico, na rua? Uhum. As Hollister dobradinha, Lacoste do jacaré. É, de boquinha aberta ali e tal, que o pessoal fala que é falso, Lacoste, Hollister perderam o valor de mercado.
Isso, tá isso fala no filme Diabo Veste Prada, quando ela fala da cor azul do casaco que a Anna Hathaway tá utilizando.
Você entendeu? Quando o pobre tem acesso, o bagulho sai de moda. Isso é pra qualquer item, mano. Isso é pra qualquer coisa, porque o capitalismo vai fazer sempre a gente... ficar buscando um degrau, ele já chegou lá. O chegou lá, a gente nunca vai chegar.
Eles iludem a gente para a gente ficar buscando. Isso. Porque na verdade, tem muito sentido também, né? Essa coisa, moda é imposta. A moda não é algo que, tipo, algo que nós queremos, desejamos, eles descobrem o que nós queremos e desejamos e aplicam. Na verdade, eles desenvolvem na criatividade deles e fala, ó, isso aqui é bonito agora. E segue o baile.
É, e a gente vai ficar trabalhando pra tentar ter aquilo. Tanto que, por exemplo, na minha cabeça o iPhone 40 já foi inventado. Só que eles estão lançando em doses homeopáticas.
Não, mas isso aí, ó. Quando o Steve Jobs morreu, eles falaram, olha, é tão cínico a parada, que eles falaram, prontas, se não me engano eram 8 gerações, as próximas 8 ou 5 gerações, opa, X gerações, ou seja, eles têm tecnologia para lançar mais 8 iPhones, ou X iPhones, não lembro quanto, só que eles vão mandar um pouquinho por pouquinho de cada vez, por quê? Tem que lançar um pouquinho, satura o mercado, ano que vem lança só mais um pouquinho, satura o mercado, por quê? Porque você compra iPhone todo ano, é um otário, vai comprar a porra do iPhone todo ano para ganhar só um migalhinha.
Não, e aí quando você compra um modelo menor, ele vai pedir uma atualização que ele vai começar a travar e a obsolescência programada vai ficar girando em cima disso. Mas, como já dizia Mano Brown, né? Mano Brown falou numa música dele, preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então, mostra pra esses cucos como é que faz. Então, tipo assim, quando um cara almeja, um moleque almeja um tênis, um celular, né, que preto da favela, ao mesmo celular, e ele tá fazendo o corre dele, e ele chega nesse lugar de ter essa posse para se autoafirmar, para pertencer, para ser visto como mais legal e tal, cara, não tem como, tipo, a gente condenar isso, tá ligado? Porque, vamos dizer, pro nosso recorte de classe mais privilegiado, são coisas que são tidas, vamos dizer, como óbvias. Tá ligado? São coisas que, tipo, é óbvio que você vai conseguir comprar, porque você tem um emprego estável, uma carreira consolidada, blá 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 blá. Então, quando o cara, tipo, ó, comprei um tênis que eu queria, tô patrão, tá ligado? Balenciaga. Né? Tô patrão, balenciaga.
Saco de lixo,
Balenciaga, né? 12, saco de lixo. Balenciaga 12 mola, tá ligado? E quando o cara consegue, mano, pô. Eu não posso, tipo, tirar a alegria daquele cara ter aquilo. E mesmo que o cara, tipo, pareça que ele queira mostrar alguma coisa, o bagulho, tipo, já engoliu nós, mano. O sistema já engoliu nós, já consumiu nós. E a gente vai ficar trampando pra ter as coisas, tá ligado? É foda, velho. É foda.
Capitalismo falhou, falha e falhará.
E deixa eu... A gente está chegando no final do episódio, mas eu queria, antes da gente terminar, falar um pouco sobre como é que vocês veem essas questões de autoaceitação, de imagem do corpo com relação aos pequenos, né? A gente está aqui desconstruindo uma porrada de coisa, desde Since Tricô começou. Mas aí a gente começa agora a ter esses embates de, talvez o Tadeu não muito, porque são pequenos ainda, mas de como que isso atravessa os nossos filhos hoje, cada vez mais. E eu acho que para mim, a coisa mais marcante que eu aprendi ao longo dessa jornada, vamos dizer assim, foi de não colocar a minha imagem para baixo, especialmente quando eu estou na frente deles. Por mais que eu não tenha uma imagem muito boa de mim mesmo. O que eu quero dizer? Eu não vou ficar me autodepreciando o meu corpo. Ah, tô gordo pra caramba, aqui essa pança, não sei o quê, tô ridículo. Nananã, olha esse peito aqui, ttt. Por mais que lá dentro eu me olhasse de uma forma extremamente negativa como essa, eu sempre tive muito cuidado. E eu acho que aqui em casa sempre teve muito disso, porque a Anne também, às vezes eu falava alguma coisa, nossa, eu comi demais, ou que tô que nem uma porca. E aí ela falava assim, cuidado, as crianças estão ouvindo, sabe? A gente ficava sempre nessa, se policiando, sabe? De como que a gente fala sobre o nosso próprio corpo, para que eles entendam que o nosso corpo é um corpo normal. É um corpo que existe, né? Pra gente não apontar, olha aquele cara gordo ali, o que é aquele cara gordo? Não, é um corpo normal. Se eu tenho barriga, o outro também tem barriga, um tem mais barriga do que eu. E eu acho que a gente vê isso hoje nos meninos, principalmente. A Maia e a Cora são muito pequenas, acho que elas não percebem muito isso. Mas é uma construção que começa lá desde eles pequenininhos, né? Assim, o Dante e o Gael, vejo hoje eles tendo uma visão mais de, esse é o corpo dele, os corpos são diferentes. Mas porque a gente faz desde quando eles eram bebezinhos. Essa coisa de, sabe, não ficar... E acho que mulher faz muito isso, né? A mãe faz muito isso, de ficar apontando os defeitos do corpo na presença da criança. Então, assim, é uma parada que eu acho que fez muita diferença, sabe, pros meninos. E foi muito doido essa mudança que eu fiz e que a Anne fez de fazer muito exercício e tal. E o corpo tá se transformando a olhos vistos, né? Assim, eles estão percebendo isso. E eles veem a gente indo pra academia, veem a Anne indo nadar, não sei o quê. E mesmo assim, cara, não aconteceu nenhuma vez eles chegarem pra gente e falarem assim, papai, você tá ficando com o corpo ótimo, você tá emagrecendo. Não, sabe? Eles ficam admirados com os músculos. E não com o fato de eu ter emagrecido, ou da Anne ter emagrecido. Então eles ficam, às vezes, pedindo pra Anne fazer muque. Olha lá o muque da mamãe. Caraca, olha lá, a mamãe.
Quando
é
eu encontrar a Anne, eu vou pedir. Sabe? Anne, faz o muque.
Faz a muqueta aí.
Como ela nada maratona,
é legal ver como que isso funciona.
Como ela nada maratona, eu vou pedir pra ela encher uma bexiga em 10 segundos, porque o pulmão deve ser, assim, invejável.
Deve ser numa gigante. Sorte.
Nossa. É tipo o lobo mau derrubando a casa do porquinho.
Exato.
Pô, hoje ela fez um exercício lá que eu não entendo nada, né? Mas eu lembro que ela falou alguma coisa, tá no story dela lá. Depois vocês vejam lá, vocês aqui, vocês, Vitor e Tadeu, né? Que a treinadora dela passou não sei o quê pra fazer sem respirar, fazer um trecho de não sei quantos metros na piscina sem respirar. Ela ficou, você tá achando que eu sou o quê? Fulano de tal? É assim, primeiro que eu nem sei que era fulano de tal, depois ela falou que é um nadador bolado. Mas, e assim, meu irmão, não consigo imaginar tu nadar. Dar duas braçadas e não ter que respirar e não poder respirar.
Mano,
tá ligado?
Eu quis pagar. Eu tô vendendo. Os meus seguidores, eles me lembram todos os dias agora do meu cardio. Eu criei um compromisso de tratamento do meu TDAH, tal, que o cardio é importante, eu preciso fazer.
Ah.
Aí os meus seguidores todo dia mandam. E aí, já fez o cardio hoje? E aí
que maneiro.
Todo dia a galera manda, tipo, eu recebo uns 10 assim, e aí quando eu pago, quando eu pago e lembro de postar, eu marco o arroba da pessoa que lembrou, a primeira pessoa que lembrou, tá ligado?
Legal.
E isso tem me ajudado muito. Aí num dia eu quis fazer natação aqui na piscina do condomínio, de semana, as crianças tudo na escola.
Juvenil. Não,
ninguém ia estar aqui.
Tadeu juvenil.
Falei,
inocente.
Vou meter-lhe o Phelps aqui, pá, tal.
É só água, né, porra? Que mal a água faz.
Tá ligado? É, eu falei, pô, com os meus filhos a água é suave. Malandro, eu fui uma... Assim que, tipo, aprendi a nadar na faculdade, educação física, tal, não sei o que, fiz. Mano, e pra voltar? Eu falei, já não quero mais, vou fazer o lazer aqui. Tá ligado? Juro, eu dei umas 4 voltas, assim, de vai e volta, e pausa de uns 5 minutos entre cada volta, e morri. Falei, pra mim, tá pago, tá ligado? Tá paguíssimo, tá paguíssimo. Você tá maluco.
Eu tenho um negócio que falar. Eu acho que eu, definitivamente, fui muito criado com leite com pera. Porque Minha mãe, ela só elogiava. Ela nunca falou um defeito. Lembra? Ela só elogiava tudo. Tipo, meus filhos são lindos, você tá lindo.
Oh, menino lindo!
Até quando eu vestia, tipo, totalmente whatever, tá lindo também. Aí meu irmão falava, Vi, tá horrível essa porra, troca esse negócio agora. Aí eu trocava.
Não, às vezes tá explicado a sua autoestima. Pode ser que
pode
venha
ser.
Daí. Mas aí, porque assim, aqui... É, eu faço isso que o Thiago fez, de tipo, não depreciar meu corpo, não me ver feio. Cara, uma das coisas que eu mais elogio é o meu cabelo, porque os meus filhos na rua, eles vão presenciar, como já presenciaram, situações em que meu cabelo foi pauta e não positivamente. Sabe assim, que meu cabelo foi tipo, vamos dizer, vítima de olhares, de tipo, por que as pessoas estão olhando? Por que as pessoas querem tocar no seu cabelo? Por que estão pedindo, sabe? Por que tá, tipo, por que seu cabelo é pauta? Por que seu cabelo não é só um cabelo? Sabe assim, eles já presenciaram isso. E a gente fica falando toda hora aqui. Eu falo muito, quanto você é maravilhoso, Augusto, quanto você é lindo. E eles completam frase, tipo, você é lindo e você também é o maravilhoso, sabe? Tipo, essas coisas. E aí me bate um medo, às vezes, de dar tanto essa afirmação de autoestima para eles, de criá-los narcisos, assim, sabe? Eu não sei, tipo, é um medo que eu tenho, assim, de criá-los...
Falta de saber, falta de conhecimento mesmo, né? Você não sabe se pode, não.
É que aí você cria um Vitor, tá vendo? Que tem aí autoestima, pô, boladona, assim, aí não é legal, entendeu?
Não, mas, tipo, o meu medo é eles ficarem, tipo, mala, sabe assim? Tipo, malão. É esse
eu também tenho esse medo.
Tá ligado? Tipo, tô reforçando, pô, você é lindo, pô, você não sei o quê, você não sei o quê, pra ele se sentir bem com ele mesmo, pra ele ver que eu também me amo, que eu também me aceito. Mas eu tenho medo dele ficar narciso e eu não saber como lidar com isso, tá ligado?
E sabe uma dica boa? A dica boa eu acho que é a forma como se elogia, sabe? Assim, se a gente tá elogiando sempre assim, ah, não, você é lindo, você é lindo, você é maravilhoso, você é lindo, você é lindo, você é lindo, olha que coisa linda, não sei o quê. A gente tá só colocando esses valores para eles e isso tá fixando ali na cabeça deles. A partir do momento que a gente começa a ajudá-los a perceber o valor que eles têm interno, eu acho que isso ajuda a combater um pouco essa visão, né, narcísica deles de que, ah, eu sou o fodão e tal. Então, entendeu? É meio que, poxa, filho, você se esforçou bastante para fazer esse trabalho, hein? Caramba, olha quanto você escreveu aqui. O que você tá sentindo? Você
pelo gel de valores,
tal,
né?
Isso aqui?
Sim.
É, então assim, não focar tanto em dizer o que a criança é, o que a criança fez, e sim ajudar ela a elaborar sobre aquilo que ela é, ou que ela aparenta, ou que ela fez, entendeu?
Total. Entendi. Total. É, não, agora você foi falando, eu fui pegando situações em que eu fiz sem saber que eu tava fazendo isso que você falou, tipo, momento que ele foi mega sensível com o irmão, sabe, assim, que ele... O irmão, tipo, ele acolheu o irmão. Mano. Ai, tem uns bagulho que não
fofinho,
tem,
né,
como não romantizar. Ai, gente, tá. Não, tem uns momentos de reversão de vasectomia que bate aqui, que eu falo, ai, que coisa boa.
Olha, 99%, hein? Lembra disso. Não, nunca é 100%.
Tá amarrado. Tá amarrado mesmo.
Deixa eu falar da vinha rapidinho. Qual é a vinha? Mas é rápido. Qual é a vinha? Eu nunca parei pra pensar nisso de maneira consciente. Então... Não consigo lembrar de um exemplo. O único que eu lembrei, que não foi por isso, mas foi por outro motivo, que acontece, eu tento enaltecer muito a ideia de cooperatividade e não de competitividade com a Eva. Porque eu quero. E aí nisso, por exemplo, teve uma vez, algumas vezes inclusive, que a Eva vai e fala que ou a minha barriga está muito grande, ou eu estou muito forte. Só para falar dois exemplos opostos, né? E nos dois minha resposta sempre é a mesma. Mas eu não tô competindo com ninguém. Que ela sempre compara com alguém, né? Ah, não sei lá, você tá mais forte que não sei quem. Eu falei, ah, mas eu não tô competindo. E eu tenho tempo pra malhar. A pessoa tá trabalhando muito, então ela não consegue malhar também. Então não tem como comparar. Então, enfim, é isso. Aí eu tento meio que tirar essa questão de competitividade da Eva muito. Porque eu acho uma merda a competitividade.
É o que a gente viveu a vida toda. Você vai no mictório, você vai competir o tamanho da berinjela com o mictório do lado, a galera quer manjar a berinjela do outro. Uhum. A vida é uma competição. Sempre.
É, infelizmente.
Ah, eu perdi a virgindade com X anos, você perdeu com X anos, ganhei. Tudo é competição.
É doido isso. Mas eu acho que é isso, né? É tentar ser honesto com os nossos corpos, a gente tentar se amar, porque isso é um exercício diário. Pra mim não é fácil. Por mais que eu esteja gostando de ver um musculinho aqui e outro aparecendo no, no espelho, não é fácil. Então, assim, por mais que seja fácil pro Vitor, não vai ser fácil para todos os homens, porque nem todo homem, mentira, gente. Mas é entender que cada um tem a sua, né, subjetividade, sua individualidade, suas próprias histórias. É isso, né?
Temos.
Temos episódio?
Temos episódio.
Olha, me diverti. Bonito a gente aqui.
Foi legal, foi bom.
Me diverti, foi bom.
Foi bom, gostei. Foi bom, inclusive, porque eu tô de barriga cheia, eu tô feliz.
É isso aí.
Que quem passa fome, quem não come abrátio, não fica feliz.
Eu sou taurino, já digeri, quero o próximo.
Nossa, te ganhou na hora, né? Taurino, eu vejo pela Anne aqui, puta merda.
Nossa senhora, comida.
Muito bem, então. Então, gente, olha, vocês estão aí, acompanha a gente nas nossas redes sociais, tá tudo aí na descrição do episódio. Ajuda a gente a divulgar o nosso podcast. Apoia, se você puder apoiar com R$10 por mês. Vai lá em orelo.cc/tricô. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, que nos episódios anteriores eu falei que não dava para apoiar pelo celular. Não, você não consegue apoiar pelo aplicativo. Mas se você entrar no navegador, seja no computador de mesa ou no celular, você consegue apoiar. É porque tem que ir lá no navegador em orelo.cc/tricô e apoiar a gente. Tá? E aí já tem acesso instantâneo a todos os eixos que a gente fez até agora. É isso então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijo, Lê, Jennifer, se amem, se aceitem. Tchau.